Zerat Hashem, da Mem Vavtzakas de Pesachim. Estamos da Mem Rei Amud Bet, da Mem Rei no verso, na quarta linha de baixo para cima, nos dois pontinhos, Vechen Linyan Tuma. Vamos lá, fronteira de uma situação que a pessoa tem um utensílio que tinha rachaduras dentro desse utensílio, a pessoa usa esse utensílio para fazer massa. Parte da massa já entrou dentro dessas rachaduras. E qual seria ela com relação ao Hametz em Pesach? Esse Hametz tem alguma utilidade para a pessoa? Essa massa que está dentro desse utensílio impede a água de vazar para fora do utensílio, por exemplo, impede a nova massa de ser perdida dentro dessas rachaduras. Vamos olhar com relação ao Hametz no daf anterior. Fala a nossa Mishnah Vechen Linyan Tuma. Também temos essa alaha com relação a impurezas. Aparentemente o caso é que essa panela se impurificou. A pessoa vai levar essa panela no mikve, fazer a imersão e a sua purificação. A alaha é que não pode ter nada que interrompe entre a água do mikve e a panela. Esse hametz poderia ser uma obstrução, uma hatzitsa, entre o mikve e a panela. Fala a nossa Mishnah, imakpida alaf chotzet. Se a pessoa se incomoda com esse hametz, vai querer tirar esse hametz em algum momento, chotzet. Esse hametz não é parte da panela e é uma obstrução entre o mikve e a panela. Não acontece a purificação dessa panela. Se a pessoa quer manter esse hametz nessa panela constantemente, como se fosse parte do material da panela, eu quero arevar, é como se fosse o metal da panela ou a madeira da panela, não é uma hatzitsa, não é uma obstrução entre a água do mikve e a panela, porque também esse hametz é parte da panela. Isso é aparentemente o que a Mishnah está pensando em falar. Agora eu vou trazer várias explicações para explicar essa Mishnah. Pergunta para mim, dame. Como a Mishnah pode falar Vechen Linyan Tuma? Também temos essa alaha com relação a impurezas. Não é a mesma alaha que vimos no Daf anterior com relação ao Hametz. Ah, também Shiur Atalyamilta. Lá com relação ao Hametz depende da quantidade do Hametz. Vimos no Daf anterior, temos um kazai nas paredes do utensílio, por exemplo. É necessário tirar esse kazai, essas 30 gramas de Hametz mais ou menos, e queimar antes de Pesach. Ah, Habekpeda Atalyamilta. Porém aqui, tudo depende se a pessoa se incomoda com esse massa que está dentro dessas rachaduras ou não. Se a pessoa se incomoda, é uma obstrução, é uma rachaduras. Se a pessoa não se incomoda e vai manter isso constantemente, não é uma obstrução. Não é a mesma alahá com relação ao hametz que com relação a impurezas. Porque a Mishnah fala, também temos essa alahá com relação a impurezas. Amar a viudá, sobre isso explicou a viudá. Eima, temos que explicar a Mishnah diferente. Velenyan antuma enoken. Com relação à impureza é diferente, ou seja, Vechen Linyan Tuma, temos algo parecido com a alahá de Hametz. Tem situações que o Hametz, ou a massa, vira parte da panela, tem situações que não vira parte da panela. Porém, Enoken, não é a mesma alahá que temos com relação ao Hametz, que depende do volume da massa, se temos um kazait, ou menos do que um kazait, como com relação à impureza, que tudo depende se a pessoa se incomoda e vai querer limpar esse utensílio, não vai querer limpar esse utensílio. Essa é a questão de Laviudá. Amale Abai. Abai perguntou para Laviudá. Havechen Linyan Tuma Ktane. A Mishnah não falou assim. A Mishnah fala que com relação a impurezas é a mesma alahá. Não como Laviudá sustenta. Tira Laviudá. Sem sustenta que podemos falar que Vechen Linyan Tuma também temos esse conceito com relação a impurezas, que às vezes a massa vira parte da panela. Porém, Abai sustenta que Vechen Linyan Tuma também temos essa mesma alahá com relação à impureza. Significa que temos alguma relação entre alahá com relação ao Hametz, que depende do volume, e de com relação à impureza. Ela amara Abai, por isso Abai explicou diferente. Ah, o que é? Mas isso a Mishnah pensa em falar Vechen Linyan Tziruf Tum'a Bepesach. Também temos a mesma alahá com relação a Tziruf Tum'a Bepesach. Combinar volumes de alimentos com relação à transmissão de impurezas. E agora explicar a continuação o que significa isso. O Bechari é Motashaná e Kaplukta. Porém, no resto do ano, não em Pesach, temos outras alahot com relação à combinação de volumes e alimentos com relação à transmissão de impurezas. Enri Dami, como se explica essa parte da Mishnah? Kegonde e Kapachod Mikabetsa Ochalim. Situação em que a pessoa colocou dentro dessa panela que tinha já Hametz nessas rachaduras, porém, colocou menos do que um Kabetsa, menos do que 60 gramas de alimentos. Alahá é que alimentos impuros só transferem a impureza para outros alimentos se o alimento impuro tem o volume de um cabeça, mais ou menos 60 centímetros cúbicos, que é mais ou menos 60 gramas. Aqui a pessoa colocou um alimento dentro dessa panela que tem um volume menor do que um cabeça. venagu behai patzek, encostou na massa que estava na rachadura, nessa rachadura tinha casai de massa, completou aqui o cabeça no total, entre o alimento que foi colocado na panela e o hametz da rachadura. Bepesach, em Pesach de Isuro Hashuf, que a proibição de manter esse casai na panela em Pesach, como vimos no dado anterior, se o casai está nas paredes do utensílio, é necessário tirar isso antes de Pesach. Uma vez que a Torá proibiu esse casai não é parte da panela, é Hashuf, é independente, é importante, mitztaref, se combina ao outro alimento que a pessoa colocou nessa panela, ao cabeça. Se algo impuro como um réptil encostou nesse hametz, esse hametz se impurificou, esse cabeça também transfere impurezas para outro alimento que foi colocado nessa panela, e esse outro alimento também está impuro. Bexaria modashana, porém no resto do ano, que não existe proibição de manter esse kazait de hametz na panela no resto do ano, com certeza, de bekpeidat alamim, tudo depende que a pessoa se incomode com esse hametz na panela. E makpidala, se a pessoa quer tirar mais cedo ou mais tarde esse hametz da panela, esse hametz não é parte da panela, é algo que incomoda a pessoa, mitztaref. Então isso é um alimento, não é um metal, não é considerado madeira, e mitztaref combina com outro alimento que a pessoa colocou nessa panela, ao cabeça. Se algum réptil encostou nesse cabeça, isso se purificou e também transfere impurezas para outros alimentos. E brotzebekimo, por isso a pessoa não se incomoda. A pessoa quer manter esse hametz nessa panela constantemente, areu que areva. Esse hametz é como se fosse o material da panela e não transfere impurezas, não completa aqui o cabeça com outro alimento, porque esse hametz que está nessas rachaduras já não é mais um alimento, algo designado a ser como o material da panela, e não transfere impurezas para outros. Assim a Abai explicou a nossa Mishnah. Se vechem leinan tumá bepesa, ou seja, a mesma coisa que vimos no dafo anterior, passam a queima do hametz antes de Pesach, temos um casai, é necessário queimar, se não é um casai, não é necessário queimar esse hametz antes de Pesach. Vem com relação a tziruf, tum'a, bepesach. Façam combinação do cabeça, também em Pesach, tem pedido um casai, então não tem um casai, se tem um casai, tem algo importante que a Torá proíbe manter isso na panela. E é um alimento, e se combina com outro alimento para o cabeça e transfere impurezas. Rava não gostou da explicação de Abai. Matkivlarava, Rava perguntou, Miktani mitztaref? A Mishnah fala alguma coisa de combinação de alimentos para o cabeça? Veachotsetktani. A Mishnah fala algo que é uma obstrução. Aparentemente é uma obstrução, água do mikve, não é um conceito de mitztaref para o cabeça do alimento. Abai sim, sabendo que chotset pode ser explicado dessa forma. Algo que é chotset não é parte do utensílio, é um alimento. E completa o cabeça, o que não é chotzetz, é parte do utensílio, não é um alimento, não completa o cabeça. Aprirá vai falar que não é suficiente para explicar a Mishnah dessa forma. Ela marava, ela explica diferente. O caso é que a pessoa quer purificar essa panela no mikve. Erridami, qual é o caso? Que gonde itmeach areva, essa panela se impurificou por certo motivo, como contato com o réptil, o bainleatvuli. E a pessoa quer mergulhar essa panela no mikve, bepesach, se a pessoa tem um casai de hametz. Uma dessas rachaduras, de isuro hashuv, que é proibido manter esse casai no utensílio em pesach, é algo importante, não é considerado parte da panela, por causa da proibição de hametz, chotzetz, é uma obstrução à água do mikve, e impede a purificação da panela. Velosa alkalatvila, não funcionou a imersão. Bexaria motashana, porém, no resto do ano, continua a proibição de manter hametz uma panela no resto do ano, tudo depende se a pessoa se incomoda que esse hametz está na panela ou não. E makpida lá, se a pessoa se incomoda, chotzetz, é uma obstrução à água do mikve, não é parte da panela, se a pessoa se incomoda e vai querer limpar essa panela mais cedo ou mais tarde, lembra o tzebekimo, se a pessoa quer manter esse hametz na panela durante o ano constantemente, areu kare, vai como se fosse parte da panela, e não é uma hatsa, não é uma obstrução entre a água do mikve e a panela, é parte da panela e funciona a imersão no mikve. Mirava sendo aqui em Pesach, uma vez que a Torá proíbe manter um casai de hametz nas paredes do utensílio, não é parte da panela, é uma obstrução, uma hatsa. Mas que Rav Papa não gostou dessa explicação de Rava. Miktani vechene irantara. A Mishnah falou também com relação à purificação. A mesma que vimos com relação ao Hametzim Pesach. Halinyan tumaktan. A Mishnah fala também com relação à impurificação. Não purificação no mikve, é impurificação. Rav Assin sustenta que é suficiente para explicar a Mishnah dessa forma. Também com relação à impureza, ou seja, a purificação de impurezas. Porque quando foi Mirafaba não é suficiente. Lá Marafá para a Rafa responder diferente a explicação da nossa Mishnah. Vechenleinyan leoritumá leareva. Também temos a mesma halakha que temos com relação ao Hametz, como que temos também com relação à impurificação da panela. Erkidami, qual é o caso? Que gondenagá xeret behai batsek. A situação é que um réptil encostou na massa que estava na rachadura do utensílio. Por exemplo, um caso que uma vespa, que é também considerada um réptil, mesmo que voa é considerada um réptil, pousou no Hametz nessa rachadura. Será que essa vespa impurificou o utensílio? BP, se temos um casai de Hametz nas paredes do utensílio, de Isuro Hashuv, que a Torá proíbe desse casai, a Torá dá uma importância a esse casai como um alimento, não como uma panela, Chotzetz, esse Hametz que está nessa rachadura é uma obstrução entre o réptil e a panela. O réptil que encostou no Hametz não impurificou a panela, por consequência, impurificou o Hametz. Uma vez que o Hametz é uma chatzitza, uma obstrução, por causa da proibição de Hametz, a Torá deu uma importância a esse Hametz para ser queimado, não é parte da panela. Se não é parte da panela, separa também entre o réptil e a panela. Velonachta latumá e a panela não se impurificou. Bexaria mudashna aprime o resto, dono que não existe uma proibição de manter Hametz numa panela. Bebekpeida taliamilta, tudo depende se a pessoa se incomoda e vai querer limpar essa panela, tirar esse Hametz de lá. Imakpeida lá, se a pessoa se incomoda e vai querer limpar esse Hametz de lá. Chotzet não é parte da panela, mas que a pessoa se incomoda. E se ela só temporariamente tem uma chatzitza, uma obstrução entre o réptil e a panela, não impurificou a panela por consequência, por isso a pessoa vai manter esse Hametz constantemente nessa panela, vai como se fosse a própria panela. Se o réptil encostou nesse Hametz, é como se estivesse encostando em qualquer superfície da panela, e a panela se impurificou. Temos várias explicações. Como explicar nossa Mishnah, para o mesmo conceito. Uma vez que a Torá em Pesach deu uma importância a esse kazait, é considerado um alimento. O resto do outro depende se a pessoa se incomoda ou não, se a pessoa vai querer limpar essa panela desse Hametz. Se sim, se a pessoa se incomoda, então é considerado um alimento. Se a pessoa não se incomoda, é como se fosse o metal da panela, a madeira da panela, com relação a todas essas halakhot que vimos anteriormente. Continua a nova Mishnah, Batsek HaHeresh. Uma massa duvidosa, não sabemos se ela fermentou ou não. É chamado Batsek HaHeresh. Heresh é um surdo mudo. Um surdo mudo é sempre uma dúvida se ele escutou ou não escutou, se ele entendeu ou não entendeu. Também essa Batsek HaHeresh é uma dúvida se fermentou ou não. E Meshkayotzebo Sheikhmitz. Tem uma outra massa que foi preparada no mesmo momento que essa primeira massa. E já fermentou, Harezeasu. Por consequência, também a primeira massa, essa massa duvidosa, também é proibido. Mas foi preparado no mesmo momento que a outra massa que já fermentou. E agora eu vou explicar como seria a Alahá se a pessoa não tem uma outra massa como referência. E Mersham Kayotsebomal. Qual seria a Alahá se a pessoa não tem outra massa como referência? Amarabiavam, Amarabishimon Menlakish, falou, sabe o nome de Reish Lakish, que deixa ele Hadami Migdal Munialetveria. Mil. Se passou o tempo suficiente a pessoa andar de Migdal Núnia, a torre de Núnia, até Tveria, que é um mil, mil é um quilômetro, a pai e mamá, 2000 amá, então é proibido, menos do que isso é permitido. Isso é o tempo médio para uma massa fermentar, são os 18 minutos que conhecemos. O tempo que uma pessoa normal demora para andar um quilômetro são 18 minutos. Falando bem em Mamir, por que isto aqui a gente fala que a distância é entre Migdal Núnia e Tveria? Podia falar que se passou o tempo suficiente para a pessoa normal andar um quilômetro, está proibido. A Kamashma, a novidade disso é de Shura de Mil que Migdal Núnia vê a Tveria. A novidade é para as pessoas saberem que um mil é um quilômetro, é a distância entre Migdal Núnia e Tveria. Continua, Marabi Aval, Marabi Shimon Ben Lakish, falou o nome de Reish Lakish. Legaval. Com relação a uma pessoa que é um profissional que faz massas para outras pessoas. Foi contratado por um balabaito, um proprietário, para fazer massas sem se impurificar. Os utensílios do balabaito, do proprietário, estavam impuros. A questão é, quanto esse profissional tem que se esforçar para procurar um mikve para purificar esses utensílios antes de fazer a massa? Isso é uma questão. Velet Fila, uma pessoa que está viajando e não tem um minhá nas 10 pessoas para rezar, quando a pessoa tem que se esforçar e caminhar para procurar um betacnes, numa sinagoga? Velet Fila Tiadai, uma pessoa que está viajando e tem pão e não tem água para fazer Tilat Yadayim. Quando a pessoa tem que andar para procurar água para fazer Tilat Yadayim? Fala em Shakish Arba'a Milin. A pessoa tem que andar 4 km, ou seja, são 72 minutos andando. Se a pessoa tem um mikve ou um betakneset ou água para Tilat Yadayim até 72 minutos, a pessoa tem a obrigação de procurar. Mais do que 72 minutos, não tem a obrigação de procurar. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, falou o sábio Ayuv Amra, Rabi Ayuv, quem falou esse ensinamento em nome de Reish Lakish, não Rabi Aval. Ve Arba'a, ele citou 4 exemplos, não só 3, que vemos o Gabal, Tfilah e Netilat Yadayim. Amarba, Ayuv falou 4 ensinamentos, Ve Hadaminai, o outro ensinamento que está faltando, Ibud, com relação a curtir couro. O que significa isso? Trago um falar, Mishnah Maseret Chulin, Ve Kulan Sheigdan. Relação a couros macios que são até comestíveis, é como se fosse carne, cheio, e a pessoa curtiu esse couro. Colocou numa panela com água, farinha, ferveu isso amolecendo o couro, já não é mais propício ao consumo. Ou cheio, lerbaem que de ivudá. Ou a pessoa caminhou, pisou nesse couro suficiente tempo para curtir o couro, teori. Esse couro não recebe mais a impureza. O conceito é que um alimento recebe a impureza mais facilmente do que um utensílio. Em relação às leis de impureza, temos vários níveis de impureza. Temos a via avoda, uma fonte das fontes da impureza, que é o corpo do falecido. Depois disso temos avatumá, uma fonte da impureza, como a pessoa que encostou no falecido, ou uma nevelá, um animal morto, não por shkita, com certeza, ou um réptil, outros exemplos. Se essas superfícies encostaram ou em pessoas, utensílios, ou alimentos secos, alimentos líquidos, essas superfícies viram lixon, primeiro grau de impureza, e impurificam alimentos, vira segundo grau de impureza. Um utensílio só recebe a impureza da avatumá, a fonte da impureza, como um réptil, não de lixon atumá. No momento que esse couro era comestível, era como se fosse carne, um alimento recebe sim a impureza de um lixon, o primeiro grau de impureza. No momento que a pessoa curte esse couro, esse couro não é mais um alimento, vira um objeto, um kli. Seria um kli, só vai ser a impureza do avatumá, a fonte da impureza. Por isso fala a Mishnah, teorim. Esse couro se purificou da impureza mais leve. Chutz me'or adam, uma exceção à regra é o couro do ser humano. O couro do ser humano sempre recebe a impureza. Pela Torá, aparentemente o couro do ser humano não recebe nenhuma impureza. Midirabana pela lei rabínica, o couro do ser humano recebe sim impureza, mesmo depois de ser curtido. Isso é proibido curtir couro de ser humano, com certeza. Porém, os Hamim decretaram uma certa impureza ao couro do ser humano para as pessoas respeitarem o corpo do falecido. Vekama kdei budá. E quanto é esse tempo suficiente para curtir o couro? Amar Rabi Aivu, falou Rabi Aivu. Amar Rabi Anai, nome de Rabi Anai, kdei luch arba milin. Aqui falou Rabi Aivu. Essa quantidade de 4 km, são 72 minutos, que foram citados anteriormente com forma de direito aqui, com relação a Gabal, Tfilah e Tilat Yadayim. Continua, maravilhoso, Sibir Rabi Hanina falou o sábio, Loxana, quando você aplica esse Kriyat Shlakish, falou que a pessoa que está viajando, no caso da pessoa que está procurando Minyan, a sinagoga para rezar, ou a água para Tilat Yadayim para consumir pão. Quando você diz que a pessoa tem que sim andar esses 4 km, ele falava, se essa pessoa está de qualquer forma viajando naquela direção, a vale a hará, porém, se a pessoa tem que voltar contra a sua rota, a filomira no roser, a pessoa não precisa voltar nem um quilômetro. Não precisa se esforçar tanto assim para voltar contra a sua rota mais do que um quilômetro, procurar um metakneset ou água preta lá até daí. A maravaha, foravaha, o miná, diz que a Biu Sibirabihanina ensinou, aprendemos, Milo de Nohozir, não tem que voltar um quilômetro Hapachot mi mil hozer. Porém, a pessoa tem que sim montar menos do que um quilômetro. É sim necessário, um milô mais ou não é mais necessário. Porém, em direção à sua rota, ao seu destino, a pessoa tem que procurar esse Beta Knesset, essa Beta-Daim, até 4 milim, 4 quilômetros, 72 minutos andando. Um mil são 18 minutos andando. Continua a Mishnah, que tzad mafrishin chalá betumá beyom tov. Continua com as leis de Hametz. A pessoa tem uma massa que se impurificou por certo motivo. Ele fez mais ou menos 2 quilos de massa que obriga a pessoa a tirar chalá, a porção do Kohen. Beyom tov. A pessoa vai assar essa massa em Yom Tov. É permitido assar em Yom Tov algo que seja ohel nefesh, algo que a pessoa vai consumir no Yom Tov. Como a pessoa pode tirar chalá dessa massa que se impurificou? A questão é, a pessoa vai tirar chalá dessa massa que se impurificou, um kohen não pode consumir essa massa, mesmo que é uma oferenda que se impurificou, é necessário queimar isso. É proibido queimar chalá que se impurificou no Yom Tov? A pessoa que tirar essa chalá vai ter que esperar até depois do Yom Tov para queimar essa chalá. Essa chalá vai fermentar em Pesach. Como a pessoa pode fazer para assar essa massa, separar essa chalá que se impurificou no Yom Tov de Pesach? Rabbi Eliezer me fala, Rabbi Eliezer, Lo tikra l'Hashem ad sheteafe. Fala, Rabbi Eliezer, a pessoa não pode designar essa massa para ser chalá até assar toda a massa. Vai assar as matzot, depois de assar as matzot vai designar certa matzah para ser chalá. E vai esperar com essa matzah que se impurificou, que é chalá, depois de Yom Tov vai queimar isso. Ou seja, mesmo que é proibido assar algo em Yom Tov, que a pessoa não vai consumir no Yom Tov, e essa matzah de chalá não vai ser consumida no Yom Tov, com certeza, nem depois do Yom Tov. Mesmo sem falar a presa, a pessoa pode assar todas essas matzot e depois designar certa matzah para ser chalá. Não está proibido, é considerado que está assando algo permitido. Vamos ver se cada matzah em potencial pode ser consumida no Yom Tov, até a pessoa designar certa matzah para ser chalá. Essa é a primeira beleza, Benbeteira é uma segunda opinião. Benbeteira, ou me fala Benbeteira. Tatil Betzone. Fala Benbeteira, a pessoa não deve assar toda essa massa, porque vai assar certa parte da massa, que futuramente vai ser chalá. Se resulta que ele assou algo desnecessário para o Yom Tov, e é proibido, a pessoa tem que pegar parte da massa, colocar em água fria. A massa em água fria não fermenta, e a pessoa vai também poder consumir o resto da massa, separar chalá, e não vai ter problema de Hametz sem Pesach. Essa é a opinião de Benbeteira. Amar a Bruxor, Bruxor é uma terceira opinião. Iremos à página. Lozeu Hametz, Shemuzdalina, Lavebar, Irae, Ubebar e Matze. Fala, Bruxor, uma terceira opinião. Não existe proibição de manter Halá de Hametz em Pesach. Lozeu Hametz, Shemuzdalina, Lavebar, Irae, Ubebar e Matze. Não é esse Hametz que a Torá proibiu manter em Pesach. Barirae é a proibição de manter um Hametz visível em Pesach. Barirae Matze é a proibição de manter um Hametz oculto em Pesach. O motivo disso é que a Torá fala, Loirae le Haseor. Você não pode ter Hametz visível que seja seu. Porém, a Halá não é do Israel, não é da pessoa que não é Kohen. A Halá é posse da tribo dos Kohanim. Portanto, um Israel pode manter a Halá de Hametz em Pesach, não tem problema, não tem que nem colocar essa massa de Halá na água fria. Mesmo que é proibido manter a Hametz em um outro Yehudi em Pesach, porém isso é só se o outro Yehudi é o dono dessa massa. Aqui essa massa de Halá é designada à tribo dos Kohanim, porém nenhum Kohen adquiriu essa massa ainda, não tem a permissão de consumir essa massa. Consequentemente, a pessoa não tem a permissão de manter essa Halá de Hametz em Pesach, fala de Yushuela, uma frishatá, uma nihatá da Erev, que a pessoa deve fazer é separar essa Halá, que se impurificou, deixar até a noite, depois de Yom Tov, ve'im echmitza echmitza, e se fermentou, fermentou, não temos nenhum problema com isso. Depois de Yom Tov, a pessoa vai queimar essa chalá. São três opiniões na nossa Mishnah, agora eu vou explicar essas três opiniões. Fala, qual seria a machlok de Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer sustenta que existe a proibição de manter chalá de Hametz em Pesach, e Rabbi Yoshua sustenta que não temos essa proibição. Qual seria essa machlok? Leima betová taná kamifik, talvez a machlok é com a sua tová taná. Ou seja, o Israel que tem oferendas para os Kohanim, ele tem Tovat Aná sobre essas oferendas. Tovat Aná significa um direito de escolha para qual coelho ele vai dar essas oferendas. Ele pode receber também um certo pagamento para dar essas ofrendas para certo coelho. O coelho próprio não pode pagar para o Israel para receber as oferendas. Fala que Maria Masechet Bechorot daf Chaf Zayin. Porém, um outro Israel pode convencer um outro Israel e até pagar para o outro Israel dar as trumotas, as oferendas e a halá também para certo coelho. A questão é, será que essa tovatana, esse direito de escolha, é algo monetário? É considerado que também o Israel é dono dessas oferendas, uma vez que ele pode receber dinheiro por causa desse presente dos Kohanim? Ou não? Derabilheza, sabatala bilheza, tovatana mamon. Derabilheza, você entende que essa tovatana, esse direito de escolha, é sim algo que dá para o Israel uma posse monetária, é como se ele fosse dono também dessas oferendas. Sendo assim, fala derabilheza, é proibido manter halá de hametz em Pesach. Uma vez que o Israel tem tovatana, direito de escolha, e pode receber também pagamento para ter essa halá para ser do Kohen, é como se ele fosse o dono dessa halá também. Se ele é o dono da halá de hametz, a pessoa precisa de bale rei ou bale matzeh, ele mantém esse halá de hametz em Pesach. Por isso, para a beleza, a pessoa tem que assar a massa antes de designar essa halá para os Kohanim, e é permitido. Rebbe Shua, Savar, Rebbe Shua discute, Tovatanai, Namamon. Talvez Rebbe Shua sustenta que esse direito de escolha que o ser tem, mas que ele pode receber certo pagamento, não é algo que dá posse para o Israel sobre as oferendas dos Kohanim. Sendo assim, é hametz de outra pessoa para as tribos dos Kohanim, não tem nenhuma proibição de manter esse hametz em Pesach conforme Rebbe Shua. Por exemplo, não tem nenhuma prova que essa é uma coisa da beleza de Rebbe Shua. De Kulo e Alma Savri, todos concordam, Tovatana e Namamon, esse direito de escolha não torna o Israel também dono dessa truma e dessa halá. Então, qual seria a marca? Porque a empresa fala que é proibido manter essa halá de hametz em Pesach, que é uma outra marca com relação ao conceito de ruil. Ruil significa, será que algo que potencialmente pode acontecer é algo que é considerado como já aconteceu? Explicando melhor, fala Gemara. Drabileza savar amrinan ruil. É beleza sustenta que sim se fala esse conceito de Ho'il. Qual é o conceito de Ho'il? Ho'il ve'ibai itil ala mamoneu. Fala na beleza, uma vez que a pessoa poderia ir para um Raham, um sábio da Torá, e pedir a Torá Nedari que esse Raham anule a designação que o Israel fez dessa Halá. Consequentemente, essa Halá viraria Tevel outra vez. Algo que não foi tirado Halá. E isso pertence ao Israel, Mamoneu, é Mamon, é posse do Israel. Fala a beleza, uma vez que o Israel poderia ir para um Raham e fazer a Tranedarim, cancelar a sua promessa, a sua designação da Halá, e ser o dono de toda essa massa outra vez, ele já está vinculado a essa possibilidade, é como se isso já aconteceu, e é proibido manter Halá de Hametz em Pesach por causa disso. Por isso, fala a beleza, a pessoa tem que assar essas matzot antes da designação da halá, e depois de assar as matzot, ele designa essa halá. Algo que já está assado não vai chegar a fermentar, como já sabemos. E essa é a solução de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yeshua Savar, foi Rabbi Yeshua, lo abrina noir. Yeshua discute, Yeshua sustenta que, se na prática a pessoa não foi um raham anular a sua designação, essa halá não é posse de Israel, por isso que temos um potencial, uma chance que isso aconteça. Isso não se torna proibido manter essa halá de hametz em Pesach, fala Rabbi Yeshua. Essa é uma frase da beleza de Rabbi Yeshua. E fala que Itmar foi ensinado no Beit HaMidrash. Essa mesma machloka que falamos com vocês de Ruil ou não. Prima machloka está Moraim agora, sabe os Agumarad discutiram. A Ofem Yom Tov Lechol, a pessoa que assou do Yom Tov para a semana. Por isso que é permitido assar ou cozinhar do Yom Tov para o próprio dia. O conceito de Ohel Nefesh, algo que é um consumo básico da pessoa. A pessoa assou do Yom Tov para a semana, qual seria lá? Rav Chisda Marloki. Rav Chisda, sendo que a pessoa transgrediu o Yom Tov, recebe as chicotadas por causa dos seus malkot. Rabba Mar fala, Rabba Enoloki. Rabba discute, a pessoa não recebe as chicotadas por causa disso, mas explica por que não. Rav Chisda Marloki. Rav Chisda, sendo que a pessoa sim transgrediu o Yom Tov. Lo Amrinan Ho'il o Mikra Leorchim Hazele. Não falamos do conceito de Ho'il. O conceito de Ho'il seria Ho'il, uma vez que o Mikra Leorchim, que a pessoa poderia talvez receber visitas de uma forma inesperada no Yom Tov. Hazire, a pessoa precisaria desses alimentos para as visitas? Isso é uma forma de isentar essa pessoa das malakot? Porém, a pessoa não sustenta assim. Rabassim sustenta assim. A pessoa sustenta que na prática a pessoa cozinhou do Yom Tov sem necessidade, depois que a pessoa já fez as refeições, mesmo que nos uma chance em potencial que a pessoa vai receber visitas, isso não torna a pessoa isenta das malakot. Porque não sustenta o conceito de ruir. Rabba Amar fala, Rabba, e não é o quê? Rabba sustenta que a pessoa não recebe as chicotadas por causa disso. Por quê? Amrina não ir. Porque sim, falamos do conceito de ruir. Como vimos, uma vez temos em potencial uma chance que a pessoa receba as visitas no meio do Yom Tov, a pessoa já está vinculada a esse potencial, essa chance, e é como se a pessoa já tivesse recebido essas visitas e cozinhou de uma forma permitida no Yom Tov. Fala Rabba, a pessoa não recebe as chicotadas por causa disso. Se formos o conceito de Ruir ou não, é mesmo a forma que Rabi Eliezer e Rabi Yeshua com relação à nossa Mishnah. Amar lei Rabba de Rav Chisda. Rabba perguntou para Rav Chisda, Lididach de Amat, conforme a sua opinião, Lo Amrina an Ruir, que você sustenta que não falamos o conceito de Ruir. Reyach ofim Yom Tov le Shabbat. Como é permitido cozinhar do Yom Tov para o Shabbat? Se Yom Tov caiu na véspera de Shabbat na sexta-feira, é permitido cozinhar do Yom Tov para o Shabbat. Por que é permitido? Deve ser como Rabba falou. Porque falamos o conceito de Ruir, mesmo que a pessoa já fez as refeições de Yom Tov. Vê se tem uma chance da pessoa receber visitas. A pessoa precisa desses alimentos que ele cozinhou para o Shabbat, para as visitas, não foi nada proibido no Yom Tov. Amalei, Rav Chisda respondeu, Mishum Eruvei Tavshilin. O único motivo que podemos cozinhar do Yom Tov para o Shabbat é por causa de Eruvei Tavshilin. Eruvei Tavshilin é quando a pessoa está na quinta-feira, pegou certo cozido para o Shabbat. Sendo assim, a pessoa pode cozinhar no Yom Tov, que caiu na sexta-feira na véspera do Shabbat. O motivo disso é que a pessoa que está cozinhando no Yom Tov para o Shabbat não está começando os preparativos do Shabbat no Yom Tov, está continuando o que já foi feito na véspera do Yom Tov, na quinta-feira, no caso, e é permitido. Não pelo conceito de Ohrim Falarav Chisda, pelo conceito de Eruvei Tavshilin. Pergunta ao Mishum Eruvei Tavshilin, Sharina Nisra Deoraita? Pergunta ao Rav Chisda. Se é proibido pela Torá cozinhar do Yom Tov no Shabbat, por causa do Eruvei Tavshilin, que é um decreto rabínico, é permitido fazer algo que é proibido pela Torá? Com certeza não. Tu volta a ser uma prova para Rabba, deve ser por causa do conceito de Ruir, que talvez a pessoa vai receber visitas no próprio Yom Tov. Amalei, responde Rav Chisda para Rabba, Mideoraita tzorchei Shabbat nasim bi Yom Tov. Fala Rav Chisda, pela Torá é permitido sim cozinhar do Yom Tov para o Shabbat, não tem problema. A Torá chama o Yom Tov de Shabbat várias vezes, principalmente no livro de Vayikra, no capítulo Rav Gimel 23. Fala Rav Chisda que Shabbat e Yom Tov é Kedushahan, é como se fosse um dia só extenso. No caso que Yom Tov caiu junto com o Shabbat, um dia seguinte. Portanto, falando Rav Chisda, é permitido pela Torá cozinhar do Yom Tov para o Shabbat, assim como é permitido cozinhar do Yom Tov para o Yom Tov. Verá barano de Gazrube, os Hanim que proibiram cozinhar do Yom Tov para o Shabbat. Por quê? Gzirá Shema Yomru é uma cerca rabínica, talvez as pessoas vão se enganar. Shema Yomru, talvez as pessoas vão falar, o fim Yom Tov aflechol. As pessoas podem se confundir, falar do mesmo jeito que é permitido cozinhar do Yom Tov para o Shabbat, seria permitido também cozinhar do Yom Tov para a semana, que seria proibido pela Torá. Vekima da Trihu Arabana de Eruvei Tavshilin, uma vez que os Hamim falaram que é permitido cozinhar de Yom Tov para o Shabbat, se temos Eruvei Tavshilin, preparemos já um cozido para o Shabbat na véspera do Yom Tov, Itle Ekeira. Isso é uma suficiente sinalização para as pessoas saberem que só é permitido cozinhar de Yom Tov para o Shabbat e não de Yom Tov para a semana. Fala para precisar, o motivo que cozinhamos de Yom Tov para o Shabbat não é por causa do conceito de Ruir, que talvez a pessoa vai receber visitas, é pelo conceito de Eruvei Tavshilin. Eite Veprinaba perguntou outra pergunta contra Rav Chisda. Bema Mesukenet. Se tem um animal que está quase morrendo no Yom Tov e a pessoa já fez suas refeições, se a pessoa não vai fazer a shechita desse animal no Yom Tov, a pessoa vai acabar perdendo completamente o valor desse animal. Porém, a pessoa já fez suas refeições, não precisa desse animal agora para as refeições do Yom Tov. Como a pessoa pode fazer? Lo ishot ela. O único motivo que a pessoa poderia fazer a shechita é somente se a pessoa tem essa possibilidade de fazer a shechita e consumir um kazait de carne no o Yom Tov. Ou seja, que deixe a Rolechol e Mena Kazaitzali. Que a pessoa tem essa possibilidade de fazer a Shkita, o abate do animal, fazer o Efshe, separar o couro da carne do animal, cortar um Kazait, aparentemente a pessoa vai cortar um Kazait da área do pescoço, assar essa carne e consumir esse Kazait no Yom Tov. O motivo que a pessoa vai assar é porque se a pessoa assa a carne, a pessoa não tem que fazer Melichá, não tem que salgar a carne para tirar o sangue. Se a pessoa tem tempo para fazer isso no Yom Tov, a pessoa pode fazer a Shkita. Mesmo que a pessoa não vai fazer isso na prática, é permitido. Mesmo que a pessoa poderia fazer isso na prática. Falará para Rav Chisda, Yachol Echol. Mesmo que a pessoa poderia fazer isso e consumir um Kazait. Afagav de Lobay Lemech. Mesmo que a pessoa não quer fazer isso, mesmo que a pessoa já fez suas refeições, ela não quer consumir esse Kazait. Aparentemente não precisa consumir esse Kazait. Bishlam Alidi falará, mas dá para entender como a minha opinião. De Amri, que eu falei, Roir, que eu falei que sempre falamos o conceito de Roir, Roir vei baile meiha, matziahir. Mas se a pessoa quisesse fazer isso, consumir um kazai desse animal no Yom Tov, ele poderia, mishumahishchot, é como se a pessoa já tivesse feito isso, pode fazer a shkita, uma coisa que em potencial pode acontecer, é como se tivesse acontecido conforme Rabba. Portanto, a pessoa pode fazer a shkita desse animal no Yom Tov, ele lhe dá, porém, conforme Rav Chisda, da Amart Lo Amrin no Ruil, que fala Rav Chisda, não falamos do conceito de Ruil, a mais Chod, porque a pessoa pode fazer a Shkita, se a pessoa não vai na prática consumir, porque já fez as suas refeições. Amar Lei, fala Rav Chisda, Mishum Efse Mamono, fala Rav Chisda, sim, os sábios permitiram isso, para a pessoa não perder o grande valor, que é o valor do animal, uma perda monetária muito grande. Rabba pergunta imediatamente, o Mishum Efsid Mamonon Sherina Nisira Deodaita? Para a pessoa não perder valor monetário, permitimos uma proibição da Torá de fazer Shkita de forma desnecessária no Yom Tov? Com certeza não. Amar Lei, Rav Chisda próprio se explicou, e sim, realmente, Mishum Efsid Mamonon Gamar Belibo Lechol Kazait. Fala o sábio, uma vez que a pessoa não quer perder o valor monetário desse animal, Gamar Belibon, a pessoa já decidiu Lechol Kazait, que vai sim consumir esse Kazait na prática. Ou seja, a pessoa já fez suas refeições. Naturalmente, a pessoa não consumiria mais nada até depois de Yom Tov, até um dia laico, um dia de semana. Porém, uma vez que a pessoa não quer perder o valor monetário desse animal, Gamar Belibon, a pessoa já decidiu sim consumir o Kazait no Yom Tov, Ve'ir Shale Kazait Basar Be'oshkita. E o único modo que a pessoa consome esse kazait desse animal é fazer uma shkita. Sendo assim, a shkita, o abate do animal, é algo necessário para o Yom Tov. Uma vez que a pessoa quer consumir esse kazait para não perder o valor monetário desse animal, por isso falar que é sim necessário para o Yom Tov e é permitido. Não pelo conceito de ruir, que talvez a pessoa poderia fazer isso, é como se a pessoa já tivesse consumido esse kazait. Não, uma vez que na prática a pessoa sim vai consumir esse kazait para efeito mamonô, para não perder o seu preço desse animal, então vira permitido fazer a shkita desse animal, porque Tzorech Yom Tov, já o Renefesh, é o que a pessoa precisa para o próprio Yom Tov. Isso fala que agora deixa amanhã, continuamos a estudar com novos conceitos, novos assuntos. Amém, amém.